Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá a todos e bem-vindos a este episódio número 30 do podcast Grelha de Partida. Estamos... É uma semana importante para quem acompanha o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 porque é a semana que marca a entrada na pausa obrigatória de verão. Mas antes de tudo e antes de começarmos a conversa com os nossos comentadores, temos que respeitar, como sempre, o protocolo e começar por escutar o hino nacional. Não se fala em cima dos hinos, portanto respeitámos esta execução do hino da Bélgica. Uma coisa eu tenho a certeza, era o hino da Bélgica. O resto, não sei o que acabou de acontecer. A cara do Fernando Alonso, talvez, durante a execução do hino, antes do Grande Prémio da Bélgica, talvez explique alguma coisa. Era seguramente João Carlos Costa, Sérgio Veiga e remotamente temos o Nuno Pinto. Era seguramente a melhor bandeira da Bélgica de sempre, às costas daquele rapaz.
Eu já pedi... Que era um manto daqueles para os treinos livres do Grande Prémio do Japão, porque àquela hora dá sempre jeitinho. Jeito de estar quentinho.
Foi só um momento curioso antes de arrancarmos com esta conversa, que envolve naturalmente o Grande Prémio da Bélgica e o sucedido. Temos remotamente, como podem ver, o comentador Sport TV Nuno Pinto. Sejam condescendentes com ele, que ele acabou de ganhar um 6-0, uma partida.
Não digas isso.
Uma partida contra a máquina de tirar bolas, portanto, não, é verdade. Nuno esteve a jogar ténis e esteve a fazer exercício, fez mais exercício que nós todos juntos esta manhã, portanto, respeitem.
Sim.
Tudo fala, bem? Fala
mas
sim.
Eu tive que sair da cama. Muito.
O Sérgio diz que não fez conta. Exercício a sair da cama com a ajuda de uma grua.
Eu tive que tirar o piloto que estava um bocado a enganhar, mas depois aquilo soube bem. É sempre bom para relaxar e para libertar a mente de fazer outros desportos e outras atividades. Já que temos que ficar aqui, é melhor ir fazer qualquer coisa do que ficar a deprimir nesta invernia. Mas também virmos para aqui em pleno inverno não é boa ideia. Mas ontem ficámos todos maravilhados com aquele hino. Eu não sabia. Inicialmente pensei que era o Elton John belga. Depois fiquei com dúvidas se era o Robin do Batman. Por causa da capa, mas acho que foi um momento memorável ali, e a cara do Alonso e a do Russell, e até do senhor belga que lá estava, acho que foram brilhantes, e aquele pessoal todo, antes de ir para o carro, ter que estar a controlar e não rir, acho que tem muito valor. Eu não conseguia, eu não aguentaria se estivesse lá, e pronto, e para quem, eu lembro-me que houve quem criticasse o nosso hino no Grande Prémio, não... Um milhão de vezes melhor e com muito mais pinta em Portimão do que isto que se passou aqui, não é?
Sim, e está a tornar-se agora um hábito dos tempos modernos ter a execução do hino nacional antes de um evento como este, executado por um artista, ou seja, isto é uma tradição nos Estados Unidos há anos, é esta parte. E a execução do hino dos Estados Unidos é até bastante livre desde há muito tempo, uma coisa fiel à melodia original, etc. Portanto, obviamente isto trata-se de uma brincadeira.
Gostos não se discutem, mas há uma coisa que é inegável, é que o senhor cantou aquilo com paixão e com sentimento. E é isso que se deve fazer quando se canta um hino.
E do alto dos sapatos bem alto.
Isso é inegável.
Já deve ter percebido também que o Nuno Pinto permanece em atividade. Porquê? Porque há testes esta semana.
E jogaram ao ar livre, não foi?
Sim. Infelizmente há testes amanhã. Escolheram um bom sítio para se testar. especialmente porque sabemos que os pneus de chuva da Pirelli são bons, e o mais engraçado é que este teste foi marcado já há muito tempo, e foi para aqui para Spa, e não estava previsto estar com pneus de chuva, era para testar as novas misturas de seco da Pirelli para o resto do ano e para o futuro. Por isso acho que estão a ser enviados neste momento pneus de chuva, porque estranhamente, contra todas as expectativas, dá chuva para amanhã, uma raridade.
Não.
Uma raridade por aqui, é azar. E então acho que estão a caminho alguns pneus para as equipas poderem rodar. Eu sei que roda a Aston e a Mercedes, e não tenho a certeza quem é a terceira equipa, mas tinha ouvido que havia uma terceira equipa que ia testar. Se calhar vocês sabem e podem dizer, que eu sinceramente não me lembro, já me disseram, mas não me lembro. Foquei-me só na parte depressiva de não ir de férias e ficar aqui para testar. Mas vamos ver se amanhã, já que vêm pneus de chuva, se consegue perceber alguma coisa, se consegue, fora de um ambiente competitivo, de experimentar se calhar algumas soluções mais alternativas e ver se consegue aprender alguma coisa que depois seja passado para a Pirelli e para as restantes equipas da Fórmula 1, para não termos tantos problemas em fazer corridas quando efetivamente chove com a quantidade de água que choveu durante este fim de semana.
É a McLaren que vai estar. A McLaren vai estar com...
Então, as três Mercedes. O Lando Norris. Três das quatro temos todos Mercedes.
O Lando Norris e o Piastri. Um dia cada um.
São as equipas que ficam...
Nós é um dia o Lance e nos dois dias o Stoffel com outro carro. Acho que entra naquela coisa dos rookie days, uma das partes do teste, e pronto, e temos o Stoffel
que é um rookie
à la Alonso e à la Kubica, não é?
Exato, o rookie à la Kubica, precisamente. Muito bem, estamos no rescaldo do Grande Prémio da Bélgica. Não sei se reparou, mas no Grande Prémio anterior, na Hungria, houve um pedaço de porcelana que foi parar ao chão. Não sei o que é que anda a acontecer aos troféus, mas temos imagens que lhe mostram o que aconteceu, não só no último Grande Prémio, mas também aconteceu nas celebrações da Red Bull após a vitória em Spa-Francorchamps. Ainda para mais, foi uma vitória com 1-2, primeiro e segundo. Mas a equipa, como faz habitualmente, reúne-se para fazer umas celebrações. Basicamente o que aconteceu foi, nos festejos da Red Bull, o Checo caiu por cima do troféu. Lá. Eu, obviamente é uma brincadeira, a placa do Sérgio Pérez caiu em cima do troféu e partiu pela segunda vez consecutiva o troféu do vencedor. Daí o Max Verstappen está a pensar aos gritos a dizer, outra vez, partiram outra vez o troféu. E pronto, e deve ser o maior diferente que existe dentro da Red Bull neste momento, porque até com a situação de Sérgio Pérez acho que já se percebeu que já não há diferente nenhum. Aliás, o Christian Horner diz qualquer coisa como o Pérez também já percebeu que é impossível derrotar o Max. Não foi exatamente esta a frase?
Eu acho que de todas as frases assassinas que os vários elementos da Red Bull pronunciaram em relação ao Pérez, mesmo assim acho que nenhuma bata do próprio Pérez do estou mesmo a precisar de férias que disse depois da corrida. Portanto, acho que está tudo dito.
O mais bonzinho tem sido o Max, não fala dele. Portanto,
não precisa.
Não, mas podia meter-se no barulho, mas não mas,
olhamos. Como fazia o Norris com o Ricardo, lembram-se do ano passado, várias ferroadelas. O Max nisso, por acaso, tem sido bom companheiro.
Desculpem só uma coisa. Depois de 27 voltas dar 22 segundos ao Pérez, o Max precisa dizer
mais nada.
Precisa de abrir a boca. Não.
A poupar, porque o engenheiro lhe pediu para poupar.
Poupar, sim.
E tipo,
não
partiu
precisa
de
abrir
sexto.
A boca, pois não.
Exato. E há um diz-me.
Eu sei porque é que estão a acontecer estas coisas com os troféus. A Red Bull teve aquele problema com o orçamento o ano passado. Então eles ficaram sem guita para expandir a sala dos troféus.
Pronto.
E como vão já em... não sei quantas de seguida, mas vale fazer estes números que lhes dão publicidade e não precisam de levar de meter mais, de arranjar espaço para meter mais troféus, assim,
mas parece
assim
que este
ficam dois problemas resolvidos.
Acho
este não
perdemos
muito, o outro era bonito.
O outro ficou, este foi logo reconstruído ali, acho que foi logo montado. Sim, já montaram, já então.
Foi lá alguém Super dizer isto, 3. Isto é aqui, isto
o
é
O outro
aqui.
É que é mais complicado.
É, o outro com aquela porcelana toda ficava bem em qualquer casa, não é? Não era preciso estragar, não. Ficava ali bem ao pé daqueles, dos sapos.
Agora, não, o outro, que se põe. O outro faz-nos ter saudades daquelas televisões gigantes. Ficava bem em cima de uma daquelas televisões gigantes que havia antigamente.
Verdade. Com o Naperon.
A propósito do que aconteceu no Grande Prémio da Bélgica, há aquele momento, analisamos os tempos, comparamos os tempos que os pilotos fizeram entre o Max Verstappen e o Pérez. Não é, não ridiculariza o colega de equipa, mas a diferença é brutal. Eu lembro só aquele episódio em que o Max Verstappen montou os pneus macios. Faz a, já na segunda metade da corrida. Monta os pneus, sim, faz a volta mais rápida.
Na Hungria.
Não, agora na Bélgica.
Agora, sim.
No segundo setor, tira 1.1 segundo ao Sérgio Pérez e depois a seguir faz outra vez o tempo, na volta a seguir faz um tempo 1.5 segundo acima da volta mais rápida para dizer ao engenheiro, estás a ver, estou a poupar os pneus. Foi o que tinha feito exatamente na Hungria.
Sim, mas desta vez o engenheiro acho que esteve particularmente bem e teve umas mensagens mais... Desta vez o engenheiro fez questão de mostrar que já chega de ser sempre tu a dizer como é que isto funciona. E aquela mensagem do é tempo de usares o cérebro foi bem metida. É assim, é daquelas mensagens do é forte, mas não ofende.
O Christian Horner diz que é bickering entre os dois, ou seja, que é ali uma discussãozinha.
É um casal velho. Sim, um casal de velhos.
Pica daqui, pica dali, pica miolos. Diz também outra coisa: diz que o Lambiase conhece o Verstappen desde a primeira vez que ele se sentou no carro, que tem bastante fair play, mas leva mais tempo a esquecer do que o Verstappen. O que ele diz é: o Max no final da corrida já não se lembra nada disto. E o Giampiero leva isto mais à frente e lembra-se, e depois vai puxar este assunto outra vez quando for necessário. Vocês acham que era mesmo brincadeira quando ele disse que queriam treinar os pitstops? Sugeriu. Nuno, ele à altura diz, vamos treinar os pitstops.
O Max estava a deitar ali a escada para fazer mais uma brincadeira estilo Red Bull Ring, porque eles dizem para ele poupar, e ele deu-lhe na cabeça a dizer, acho que já apertaste mais na primeira volta. Ele depois mostrou-lhe que não. E depois diz, vamos lá usar o cérebro. E é o teu, que está desligado neste momento, o meu, estou aqui para trabalhar para ver se isto vai até ao fim. E o Max vira-se e faz a típica de que, pronto, andarmos a poupar, porque é que não puxamos aqui 10 voltas? Para abrir margem, e a verdade é que ele era capaz de fazer isso, provou que tinha margem tinha capacidade de abrir margem para fazer mais um pit stop e ficar com a volta mais rápida, e hoje deve estar lixado da vida porque perdeu um ponto. Exatamente. Para o Hamilton, porque está em risco, não é? Aquilo está apertado.
Sim, sim.
E eu acho que desta vez eu muito de acordo com o Sérgio, o gesto de lhe dar um bocadinho daquela do vamos lá parar com a soberba, não é? Com o excesso de confiança, sim, com o excesso de basófia, porque isto é sério e há muita gente que trabalha para te dar o carro que tu tens agora, e é óbvio que ele está a fazer o melhor possível, e basta ver a comparação direta com o Pérez, mas vamos lá deixar de palhaçadas e de exagerar, e vamos lá ganhar isto com cabeça e de uma forma tranquila. E acho que ele teve muito bem na comunicação. Eu gostei muito daquela do o Pérez parou e o Max estava também armado em picuinhas a dizer que quer saber tudo, e ele diz, confia em mim, nós sabemos o que é que estamos a fazer, tu vais continuar a ter possibilidade de ganhar a corrida, mesmo estando o Pérez a fazer a paragem primeiro, que é o absolutamente normal, porque era o Pérez que estava à frente na pista naquele momento. Mas esteve bem nessa mensagem, e depois está muito bem naquela mensagem a dizer, a chuva está prevista chegar, mas só daqui a 10 minutos... Achas que é melhor aguentar estes pneus ou não dá? E o Max diz-lhe, pá, eu não sei bem, mas acho que não. Para, e depois impõe a dizer, pronto, agora é para ir até ao fim, passaste o Pérez, vai abrindo a distância, mas sem entrar na maluquice. Acho que esteve muito bem, e isto é preciso também, porque às vezes entra-se num excesso de confiança, e o Max neste momento está ali na beirinha do excesso de confiança, e um dia pode correr mal.
E a prova disso é o que eu acho delicioso, é o argumento que o Verstappen dá nessa comunicação, que é, se calhar eu esticava para fazer mais uma paragem, mas não é para eu fazer a volta mais rápida, é para vocês treinarem os pit stops.
Exato,
é,
para vocês treinarem.
É o cúmulo da basófia, não é?
Sim. É o cúmulo da basófia, é.
Isso.
Da mesma maneira que um dia, aquelas atravessadelas na última curva,
um dia podem correr mal.
Mas pronto, é o estado de graça do piloto agora, e ele faz o que quer, e tem essa particularidade. Tipo, eu nem quero isto para nada. É só para vocês treinarem mais um pit stop.
Mas até essa observação ganha outro sentido se pensarmos que o próprio engenheiro ter-lhe dito: não vamos arriscar fazer mais uma paragem, porque ainda há pouco o Pérez parou e uma das pistolas não funcionou logo à primeira, e ele, em vez de gastar 2,2 segundos, que é normal, gastou 3,2. E os 22 segundos que ele precisava ganhar a diferença podiam não chegar. Mas pronto, eu percebo que o Max queria era que os mecânicos treinassem o pit stop.
Ele começou.
Imagina aquele pit stop do Pérez na Áustria.
Sim.
Ah, sim, pronto. Pois. Exatamente.
Ele começou a basófia fazendo 3 voltas rápidas. Antes de começar com a basófia, ele faz ali na volta 38, faz 51, 51, 50-0 e diz: estão a ver, eu vou ganhar aquilo. E ganha nessas 3 voltas, ganha 4 segundos ao Sérgio Pérez, que não conseguia fazer melhor do que 51 alto. E é aí que ele diz: então, vamos lá, é para treinar o pit stop e tal, porque eu quero fazer. E depois ainda faz uma em 49,9, não serve para quê, não sei porquê. Na volta 41, ele faz 49,9. Porquê?
Porque sim, só para não adormecer.
A propósito deste assunto, mas diz-me.
Não, é aquilo que estávamos a dizer, está em estado de graça e vem um bocadinho daquilo que nós conversámos no pré-corrida. Eu, na manhã, quando o encontrei, fomos a conversar. Ele, em pessoa, não tem nada dessa basófia. Isso é que é a parte mais engraçada. E mesmo quando fala com outros, ele diz: pá, o carro é tão bom que isto faça eu o que fizer, aquilo anda depressa. E era um bocadinho isso que ele estava a dizer. É, mesmo quando a afinação não está perfeita, ou as condições não estão boas, ou a outlap não é ideal, e os pneus e tal, e não sei o quê, ele diz: mas mesmo assim, anda mais depressa com os outros, e admite que está ali com uma combinação muito boa, mas ele nunca disse: eu estou muito bom, eu estou num stand grandes. Não, disse: pá, o carro está mesmo, faça-se o que se fizer, o carro anda, o carro deliver, é sempre rápido, e pronto, e é isso, e vê-se nos tempos, e vê-se no, nas vitórias consecutivas, e na facilidade com que as obteve.
E ele, digamos que não é nada mal também, tem jeito, mas tem algum jeito. O Helmut Marko diz que, a propósito destas conversas assim mais, vá lá, acaloradas entre o Lambiase, o engenheiro, e o Max Verstappen, a resposta dele foi: então, zangados? Quando eles estiverem realmente zangados, eles que me liguem, até lá deixem-me sossegado.
Mas é um exemplo da diplomacia e da delicadeza. O Marko, não é? Demonstrou várias vezes.
Por falar em basófia.
O Helmut Marko disse também, a propósito, que Pérez ficou em segundo, portanto um ótimo resultado para a Red Bull, partiram o troféu e tudo, palavras de Helmut Marko: o segundo lugar é como uma vitória para o Pérez.
É uma das frases assassinas.
Fantástico, por falar em frases assassinas. O Christian Horner aproveitou para acrescentar e dizer...
Complementada com aquela do... Agora que ele já acordou do sonho de ser campeão do mundo, que tinha tido um bocadinho no Mónaco do ano passado, e depois mais ou menos também por volta de Baku ou do Mónaco, voltou a ter o mesmo sonho. Ele, depois de ele ter acordado desse sonho, agora pode fazer o trabalho dele em condições. Epá, aí é mais uma frase assassina, é mesmo. Se é assim que se trabalha a moral e a recuperação do piloto, imagino quando ele o quiser deitar abaixo. O que é que ele dirá?
O Helmut Marko também veio dizer que há uma coisa, que é: o Sérgio Pérez tem no contrato, não pode ir para a AlphaTauri. Portanto, estejamos descansados. O que não quer dizer que não possa ir para
ser despedido
de casa.
Não posso ir para o A1 GP México. O Christian Horner acrescenta dizendo: até já o Pérez percebeu, até já o Checo percebeu que o Max vai ser campeão do mundo por uma larga margem. Portanto, eu acho que são frases que reconhecem a evidência. Há mais frases a destacar deste dia. Queria só passar aqui muito rapidamente por este tema, porque houve alguém nos órgãos de comunicação social em Espanha que ficou louco porque diz que viu o Otmar Szafnauer entrar na hospitalidade da Aston Martin e que ele vai voltar para a Aston Martin. Meu Deus. Mas como?
É das maiores parvoíces que eu vi nos últimos tempos, e alguém tentar fazer isso notícia e realmente acreditar nessa notícia, acho que é... Não pode ser verdade, acho que é só um clickbait, não é? No, Eu acho que o Otmar não se esqueceu de lá nada há um ano e meio quando se foi embora.
Deixa lá uma pasta.
Exato, não me lembro de ter visto lá em nenhum canto uma pasta perdida que pudesse ser dele. O nosso café é bom, isso aí não há dúvida. Pronto. Se calhar foi só lá pedir um cafezinho, porque na Alpine se calhar já nem café lhe dão, não é? No fim deste semana, da maneira que o trataram. Por muito que se goste ou não se goste de alguém, por muito que se acha que esse tenha sido... que não tenha estado ao seu melhor nível, tinha sido um bocadinho mais elegante fazer isto agora na pausa. E sim, não o sujeitarem à humilhação dele ir para ali no treino livre 1, e a seguir ao treino livre 1, sair em todo lado, e eu nem sei se ele já sabia de antemão, porque...
Pela cara dele...
Não aparecia lá, não é?
Sim, pela cara dele a subir as escadas e ir para a boxe, provavelmente não sabia assim de nada.
Mas sabes que...
Desculpa, e melhor ainda, no sábado foi, aquilo não se chama pódio, mas foi ao pódio com o Gasly receber o prémio de terceiro lugar da corrida
sprint. Sim, falar com ele, sim.
Mas isso até me parece algum fair play. A mim o que me chocou mais foi outra coisa. Foi a equipa ter sido informada nas boxes depois do treino livre, juntar os elementos todos da equipa nas boxes, para fazer um anúncio que já estava a ser feito na comunicação social e um comunicado da Alpine que já existia e que estava a ser divulgado.
Já estava toda a gente a ler, claro.
Nessa altura. Isso eu achei revoltante, nitidamente.
Sim, e não merece.
Não se faz.
Diretor da equipa não merecia, não se faz. Não é correto. Agora, isto faz um ano exatamente daquele episódio do eu não consigo ligar ao Alonso porque ele está no meio do mar.
Sim.
E o Alonso a fazer um post no aeroporto de Oviedo, não é?
Sim.
Uns minutos depois. Faz um ano da saga Piastri. E eu acho que a Alpine, como não tinha tido ainda vergonha suficiente de como aquilo tinha corrido mal, resolveram conseguir fazer ainda pior durante este fim de semana.
Ele tem uma das frases do fim de semana, porque imediatamente os repórteres começaram a tentar falar com ele, e ele, com aquele sotaque americano da Roménia, a frase que disse foi: não podes engravidar 9 mulheres e esperar que uma delas te dê um filho no mês que vem. E depois justificou dizendo...
não consigo perceber a lógica.
Não, a lógica...
Engravidas 9 mulheres, tens de estar à espera que elas te deem os filhos o tempo de gestação, não é?
Porque engravidas uma mulher e esperas 9 meses.
Sim, ele depois
não pode fazer ao contrário, engravidar 9 e esperar só 1. Não funciona, funciona ao contrário.
Okay. Ele,
a lógica é essa. Pronto.
Ele justifica
faltou a seguir. Tempo.
Ou seja, tens que esperar o tempo normal.
Sim, exatamente. Ele justifica a seguir e diz que não lhe deram tempo na Alpine, porque ele estava a montar uma estrutura muito interessante, muito boa, estava a roubar gente às outras equipas, mas são pessoas que só chegam em 2024 e 2025 e, portanto, ele ainda não teve tempo de mostrar aquilo que tinha planeado para a Alpine.
Não pondo essa teoria e essa declaração em questão, quero ver em 2024 e 2025 quem são os tais elementos valiosos que ele foi buscar a outras equipas.
Se calhar agora já não vem. Se calhar agora já não vem.
Já foi buscar, estão assinados.
Já rescindiram e tal.
Mas isto, mais uma vez, volta à minha conversa do pré-corrida, que é isto. É muito mais que um problema de pessoas, é um problema de estrutura, na forma como também a própria estrutura vai comendo, deixem-me usar a expressão, as pessoas por lá passam. Por exemplo, havia a notícia, que não é verdade, que ele tinha deixado a equipa e o grande prémio em meio do grande prémio. Não é verdade. Ele ficou até ao fim.
Foi ao paddock, uma appearance.
E depois acabou por, no paddock, perante toda a gente, o Bruno Famin foi-lhe dar um abraço, despedido, ele já sem roupa alpine, portanto, já vestido à civil, por assim dizer, o Bruno Famin aceitou que fosse público o ato de se despedir do Otmar. Pronto, acho mais lógica essa que a famosa reunião da
Bruno. Quem é o Bruno?
O Bruno Famin é o diretor desportivo da Alpine.
O rapaz esteve na Peugeot.
Era diretor técnico da Peugeot no tempo dos 908 de Le Mans.
E ele é o novo diretor desportivo?
É o novo diretor-geral da Alpine.
Tem tudo o que é motorsport da Alpine.
Geral. Ok.
E achei correto até ter sido público. E o Otmar aceitou que a imagem fosse pública. Portanto, agora, todo o fim de semana a esse nível, tirando esse ponto final, foi muito mal gerido para a Alpine. Como diz o Nuno, acho que podiam perfeitamente ter feito uma declaração pública hoje, ou amanhã, ou para a semana, era muito mais lógico do que fazer...
Mas vocês acham que não está contada a história toda? Não sei, o Pat Fry está explicado. O Alan Permain, que foi aquele rapaz, não sei se lembram, há alguns anos, carregou no botão do rádio e disse ao Kimi, get out of the fucking way!
Exatamente.
Para deixar passar o Rojan, salvo erro. Já era um rapaz com um peso na equipa. Ir na leva do Otmar Szafnár, alguma coisa se passou ali que nós não compreendemos.
Mas também já lá estava há 30
anos. Já lá estava antes do Otmar Szafnár, por isso eu digo. 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
30, desde 89. Desde 89.
Eu acho que sim, Pedro, eu concordo contigo. Isto é demasiado estranho. Tudo é demasiado estranho para ser feito desta maneira. Não posso acreditar que seja a pura incompetência. E incompetência, como o João diz, eu não estou de acordo que o problema seja só estrutura. Acho que a escolha das pessoas foi errada e foi baseada não sei bem em quê, porque não fazia sentido algumas das escolhas que foram feitas, mas tem que haver aqui mais qualquer coisa, não pode ser só má gestão pura e dura, não acredito, não é? Da mesma maneira que o ano passado aquela história do advogado, de porem as culpas todas no advogado, sim, também sim. Não pareceu normal. Há um bocadinho aqui, devia de ser mais explicado. E se calhar nunca vai ser, porque isto foi feito de uma maneira que não é para... É para espalhar a confusão e para ninguém entender o que é que realmente se passou.
Deixa-me só... Há um patrocinador novo e com alguma dimensão, que é um banco com alguma dimensão, que é apresentado neste grande prémio.
Do Brasil?
Que ocupa a asa traseira do Alpine. Não é do Brasil. Não é do Brasil. E ocupa a asa traseira do Alpine.
Eu acho que é.
É do Brasil?
É o BFE.
É
brasileiro. É. Acho que sim. Eu fiquei convencido que era suíço. Mas não, tudo bem. O banco é novo. O banco é novo, não. Sim. O patrocínio é novo. Sim. O patrocínio do banco é novo.
E tem os investidores novos. Mano.
Tem investimento novo. É a minha especialidade.
Veiga não está especializado em contas bancárias.
Mas a verdade é que para um patrocinador que tem a dimensão para estar na asa posterior de um carro, e nós sabemos que não há de ser barato a fatura, ou não há de ser barato a fatura, de repente vê-se confrontado logo no grande prémio que entra com um escândalo.
Sim, ainda agora entraram os rapazes de Hollywood em 24% do capital de Enstone, portanto...
Há muitas coisas, acho que...
Isto também não é bem um escândalo, é uma limpeza de balneário, pronto, é...
Sim, mas durante um grande prémio...
É um recomeço, mais um recomeço.
Isto é a mesma coisa que o presidente do clube despedir o treinador ao intervalo.
Bem, mas...
Ou nos primeiros 15 minutos.
Faltavam dois dias para o início da pausa de verão. Era só esperar dois dias.
Não, o processo foi errado, claramente. Agora, isto é a chicotada psicológica à meia da época. Não é muito habitual na Fórmula 1.
Isto é com o autocarro da equipa já no estádio.
Não é muito habitual na Fórmula 1.
Já começou o jogo, já tinha aí 3 minutos.
Já houve treinadores despedidos ao intervalo. Portanto, não seria novidade. Muito bem, houve mais... Destaques do fim de semana, o Frédéric Vasseur disse, estou calmo, chicano. Há uma semana, diz ele, há uma semana éramos os piores do mundo, agora é a McLaren que está horrível e não consegue andar para a frente. Verdade seja dita, a corrida do Charles, não sabemos o que é que iria valer a corrida do Carlos Sainz, a corrida do Charles Leclerc é bastante competentezinha, mas é bastante competentezinha através de uma milha náutica do rapaz que ganhou a corrida.
Mas esse é do campeonato diferente, não podemos falar
nisso.
Há
uma segunda divisão?
Não, há o campeonato de Fórmula Max Verstappen em 2023 e depois há o outro campeonato, o Toto Wolff é que diz. Nós até ao pé do cheque estamos, não estamos é ao pé do outro, então é o outro campeonato. A corrida do Charles Leclerc não é má, é deslumbrante, também não é, portanto está ali numa terra de ninguém. O Vassar quer meter, digamos que um ferro, um bocadinho na imprensa italiana, que nos últimos grandes prémios tem sido muito, muito crítica da estrutura Ferrari. E digamos que o ato de namoro com o Sr. Vasseur acabou. E a partir de agora, ainda não estou num divórcio, mas estou naquela relação difícil. E agora foi a vez do Vasseur mandar uma mensagem porque teve um resultado razoável. Não é excelente, mas é razoável ir ao pódio. É a terceira vez que vão ao pódio este ano, convém a gente não esquecer.
Tirando os Red Bull, foram o melhor carro da corrida.
Sim, tirando os Red Bull, foram o melhor carro da corrida. Portanto, foi uma mensagem, aquilo não é uma mensagem interna, é uma mensagem interna para consumo dentro da bota. Na bota, de vez em quando, é preciso mandar umas mensagens e atira-se para um lado e atira-se para o outro, e ontem o Vasseur atirou para o lado da comunicação social, dos mídia, como agora se diz, porque estava a ser muito criticado. E acho que esse é um dos problemas do Vasseur. O Vasseur muitas vezes leva à crítica no pessoal.
Então, mas foi ele que disse, foi ele que assumiu e disse: não, se tiverem críticas, deixem lá a equipa e os pilotos em paz e eu tenho as costas
mas
largas.
Mas não as aceita. E respondeu desta maneira por causa disso, nitidamente.
Eu acho que é escusado.
Ou aceita e não gosta.
Não gosta, mas, obviamente. Não.
Eu acho que é escusado meter outros ao barulho. Porque quando ele diz que nós éramos um desastre agora foi a McLaren que foi um desastre, bem. Nós achamos um espetáculo como é que o Verstappen espeta 6 segundos no Piastri em 6 voltas na corrida de sprint.
Exatamente.
Não é? Eu depois olho para a classificação e o Sainz ficou a 6 segundos do Piastri. Exatamente. Nas mesmas voltas. Sim. Então, pelos vistos, a McLaren não foi assim um desastre tão
grande. Sim, mas ele referia-se ao Grande Prémio e vá lá, negligenciando, ou talvez a ferroada fosse na estratégia da McLaren, porque a dada altura o Norris está em pista de pneus duros. Que foi uma coisa que ele não compreendeu e que quase ninguém compreendeu.
Claro, não tomou uma opção de afinação que não correu bem.
Há umas duas
coisas. Não, fez serem heróis na quali e na chuva.
Sim, sim. Sim. Mas espera, chegaram alguma vez a pensar nos duros para alguma possibilidade?
Sim, sim.
Que a McLaren foi a única que decidiu usá-los mesmo.
Não, é assim, antes da corrida, e é aquilo que nós falámos, eu não posso dizer claramente qual é a estratégia antes. Mas a estratégia que parecia mais indicada era médios duros e depois médios ou macios, porque eram as duas paragens. Os duros saem da equação com a corrida que o Gasly faz com os soft.
Exatamente.
E com as voltas do Lando em duros.
Mas esse é o problema da McLaren. Mas esse é o problema da McLaren, porque a McLaren para na volta número 5. E, portanto, olha para a corrida, problema, aqui é o problema entre aspas, a McLaren olha para a corrida com a estratégia inicial em que os duros faziam parte da estratégia, mas não tinham informação suficiente.
Mas sabes que faziam sentido naquele momento? O Norris arranca relativamente mal. Fica ali completamente exposto. Sim. A todos os carros que começam-no a ultrapassar por causa da falta de velocidade deles. E falta de velocidade essa que era, porque iam carregadinhos para fazer uma boa crono e fazer uma boa corrida à chuva. A probabilidade de chuva sempre foi maior do que a de seco. Quando eles ficam expostos a esse fenómeno do DRS e dos outros monologás com 30 horas a mais que o Norris, qual era a solução? Para cedo, fica em ar livre e mete duros a ver se está a ir até ao fim. Faz todo sentido para mim.
Os duros não funcionaram. Mas o Lando Norris depois veio dizer que eles tiveram problemas com os duros.
Era isso que ele dizia. Simplesmente eu não entendo o que é que está a passar. Quando tinha os duros e o carro não se comportava como ele queria.
Não funcionava. Mas sabes que eu vejo isto por outro lado. Eu acho que a McLaren reagiu muito bem. Não tendo o Piastri para dar feedback. Pronto, sabiam que estavam expostos àquela falta de velocidade de ponta, que precisavam do Norris a andar num espaço sem, ou com DRS, com a ajuda de alguém à frente, mas sem nem ninguém no DRS atrás dele. E olha aqui se eles podiam conseguir fazer duas voltas limpas, porque o Norris era suficientemente bom no setor 2 para abrir margem e ficar sem estar exposto ao DRS, ter pneus duros. E depois voltam a reagir bem e ainda salvam um sexto lugar, se eu não estou em erro.
Sétimo. Mas percebes?
Eu acho que é uma corrida bem conseguida.
A estranheza dos adeptos.
Mano, eu não os critico nada.
A estranheza de um adepto McLaren nesta altura é: mas espera lá, os duros salvaram o pódio do Lando em Silverstone e os duros arruinaram a corrida do Lando em Spa. É isto que é difícil de explicar.
Mas uns são C2 e os outros.
Eu sei.
Os outros são C1, não é?
Diferentes e meteorologia completamente diferente,
temperaturas de pista até diferentes. Não, há uma coisa nesta corrida que é um daqueles ses que nunca iremos ver respondido, que é: com Sainz e Piastri na corrida, se os dois não têm ficado fora tão cedo, a corrida no segundo pelotão atrás dos Red Bull teria sido diferente? Eu acho que teria sido diferente. E sobretudo por causa da McLaren, mais do que por causa do Carlos Sainz.
Eu também acho.
Acho que a corrida teria sido diferente.
Sim, eu também acho. Agora, e acho inacreditável. Primeiro, é um arranque, é um incidente de corrida absoluto, é completo. Mas acho não sei o que é que repetição é que o Sainz viu para vir dizer que a culpa é do Piastri, que o Piastri é que foi muito otimista. Eu vi o Piastri ir para o sítio mais seguro. Sim. Da pista, naquele arranque, era onde não havia carros. Tenta ir para um buraco, tipo, deixa-me lá fazer aqui a curva sossegadinho, por dentro, mesmo não saindo muito bem, mas eu quero é estar fora de confusão. e o Sainz vem de fora para dentro, como se não tivesse lá ninguém, de rodas bloqueadas, e acerta-lhe uma trolitada.
E sem razão.
Que a culpa é do Piastri.
Ele tinha espaço para a esquerda.
Ele tinha espaço para a esquerda. Tal, é assim, essas coisas das partidas seguras em La Source é o que é. O Verstappen também foi por fora e mesmo assim ele levante com o carro em cima. É o que é, mas, é La Source. Mas de facto o Piastri defendeu-se bem nesse aspecto, não é?
Sim, foi para o sítio onde não havia carros. Sim. Eu estou aqui, deixa-me ir por aqui sossegadinho. E o rapaz ainda se mete todo, quase que lamba o muro de dentro para tentar evitar. E o Sainz vem dizer que a culpa é dele. Olha, não, acho que viu uma corrida diferente e estragou a corrida dele sem necessidade. Dele e do Piastri.
Justifica dizendo que nas últimas 7 edições do Grande Prémio da Bélgica, todos os que tentaram fazer a primeira curva ali, encostado ao muro, aconteceu alguma coisa, ou tiveram um acidente, ou eles próprios bateram no muro. Com um piloto, acho que irá ajudar. Sim.
Eu lembro-me de algumas dessas situações que ele está a referir, e umas é um que leva uma cacetada por trás e passa a voar por cima do carro da frente.
Duas vezes.
E outra, duas vezes, e eu acho que não é efetivamente esse piloto em culpa. Mas pronto, são corridas, são arranques, não, só acho engraçado ele vir pôr a culpa toda no Piastri e não olhar para o lado dele, e acho que e ainda bem que assim foi, porque ajudou-nos bastante, mas acho que prejudicou muito a corrida do Piastri e da própria Ferrari.
Não, e acho que vendo prejudicou a corrida.
Esqueci-me de dizer há bocado. Ai, desculpa, João.
Não, eu estava a dizer que acho que os dois acabaram, a ausência dos dois acabou por prejudicar a dinâmica da corrida, sim.
A todas, sim. Sim.
Mas querias dizer da Alpine.
Ferrari e da Alpine. O grande rumor é que o Binotto é o grande candidato a substituir o Otmar.
Falámos nisso, sim.
E isso tem alguma graça, mas eu acho que faria todo o sentido. Um Binotto, sendo um homem com muitos anos de motores Ferrari, sabendo-se que a Alpine diz que o motor Renault não está ao nível dos outros, acho que era uma contratação que podia fazer muito sentido.
Vamos aguardar pelos próximos capítulos, já agora, e respondendo a quem nos acompanha através das plataformas de redes sociais, nomeadamente em direto no YouTube, o que é que acontece exatamente nas férias? Há 15 dias em que as fábricas têm que ter as máquinas desligadas e os auditores têm meios de saber, por exemplo, se há gente nas fábricas ligados aos aparelhos CFD, se os túneis de vento funcionam, etc. Portanto, basicamente são férias
auditórias. É os e-mails,
exatamente.
Até os e-mails não podem ser acedidos, nem respondidos, nem enviados, nada.
Lembro que o João Carlos Costa disse durante este fim de semana que, a propósito de auditorias, mas já ao nível do teto orçamental, até mensagens do WhatsApp são escrutinadas.
Sim.
Portanto, estamos a este nível.
Mas há coisas que podem ser feitas. Por exemplo, a mudança para as novas instalações da Aston pode continuar.
Sim, porque não é desenvolvimento do carro.
Porque isso não,
sim,
isso
sim. E logística, a marcação das viagens, de máquinas, e dos hotéis.
Marketing. Limpeza, inclusivamente.
Sim, tudo isso pode ser feito, sim.
Eu calei-me na parte da limpeza.
Mas os engenheiros e os operacionais, e os operacionais são muito claros em cada equipa, têm mesmo que parar, a menos que mandem pombos correio, ou que se encontrem para tomar uma cerveja, não é? Também pode acontecer.
Oh, Nuno, e é a partir
se encontrarem, não podem falar de Fórmula 1.
É a partir de quinta-feira, não é? É a partir de quinta-feira que essa situação se impõe. Até quinta-feira.
Olha, para mim é a partir de amanhã às 5:30 da tarde. Já nem a última meia hora de teste. Não sei, o talho certo não sei, João.
Mais um item deste fim de semana.
Mas é fácil, é mandar um e-mail para um deles e ver se vem aquele... É mandar um e-mail para algum deles e ver se vem aquela resposta do Out of the Office.
Out of the Office. Contacte-me depois daqui a 15 dias. A dada altura deste fim de semana eu percebo-me, caiu uma ficha, não cai sempre, aliás é raro, caiu uma ficha e lembrei-me, não falamos há imenso tempo, do porpoising, isto a propósito de ver alguns on-board dos carros a chegarem a Blanchimont e ver alguns capacetes a andar assim para cima e para baixo. Nem de propósito, o Lewis Hamilton disse à reportagem da Sport TV, e confirmado pelo Toto Wolff, que o bouncing voltou e que o carro ficou horrível de guiar neste fim de semana. Isto é uma coisa só de spa ou tem ar de ficar?
Estás-me a perguntar a mim?
Sim.
Alguém tem que começar.
Eu acho que... acho que é uma coisa que se calhar pode estar aqui para ficar e vem, está diretamente ligado ao domínio da Red Bull e às outras equipas, toda a gente tem acesso aos dados de GPS, toda a gente tem acesso às câmaras, toda a gente tem acesso, basicamente, ou cada um tem os seus fotógrafos no fundo do pit lane e no fim das retas e em pontos cívicos do circuito a mandar imagens dos carros todos na mesma posição para se comparar, e todas as equipas têm a ideia que a Red Bull está a fazer alguma coisa diferente de todos os outros. E essa diferença passa por, estaticamente, o carro estar mais alto, estaticamente vê-se que o Red Bull ainda usa um bocadinho de conceito de rake, muito, a olho nu é muito mais difícil de ver do que era há 2 anos atrás, em que aquilo parecia todo o terreno na parte traseira do carro, mas ainda continua a ver, e mais do que qualquer outra equipa. E como as outras equipas não conseguem, e depois vêm as velocidades mínimas, os tempos por volta, e estimam daí o downforce que aquele monolugar está a criar, e como eles não conseguem, as outras equipas não conseguem alcançar esses números da maneira tradicional e sem purposing e da maneira mais normal e mais user-friendly, não é? Para o piloto de usar os seus monolugares, começam a tentar baixá-los e andar ali mais perto do limite do patim e do fundo, porque muitas vezes não se consegue andar baixo, não só não por danificar o patim, mas porque começas a bater no chão e começa a danificar o fundo. Isso numa volta é bom, a longo prazo danificas o fundo e começas a perder, o fundo começa a deixar de selar ou de fazer a sua função normal e perdes ainda mais carga aerodinâmica, mas eu acho que é um bocadinho por aí. Circuitos de alta velocidade como a Áustria, Silverstone e Spa, em que tu ganhas muito apoio aerodinâmico por andar baixo, as equipas andaram a ficar a andar no limite e voltar o purposing e o bouncing e aquela coisa toda. Acho que é por aí. Estão a esticar os limites e estamos a voltar um bocadinho a passar o limite do que era seguro, não é? De acordo com o que a FIA disse.
Parece-me consistente com a ideia de que a Mercedes deixou o Andrew Chauvelin na semana passada e também o Lewis Hamilton, do que não se pode esquecer, ignorar o que falta deste campeonato para continuar a trabalhar com este carro, ou seja, continuam à procura de soluções que permitam a este carro evoluir e andar mais perto dos outros carros, porque assim aprendem aquilo que precisam de fazer no carro do próximo ano. Mas por outro lado, contraria um bocadinho esta ideia do Toto Wolff se não fosse o Verstappen, estávamos mesmo em cima deles. Ou seja, continuam a ter problemas relativamente sérios para resolver.
Sim, claramente. É verdade que o carro está mais rápido, mas pelos vistos está, é aquilo que o Nuno estava a dizer, eles estão a aumentar a rapidez do carro, mas agora estão a entrar numa fase em que pelos vistos estão a atingir o limite deste carro, ou pelo menos o limite da configuração atual deste carro, e agora para o melhorarem vão ter que fazer uma coisa qualquer mais complicada, que é, com esta configuração já não dá, porque já não o podem baixar mais, e portanto, se o vão levantar ele fica mais lento,
sim.
E entram aqui outra vez neste ciclo vicioso de onde já estiveram o ano passado, de onde tinham conseguido sair, mas digamos que este carro é claramente mais rápido e até mais fácil de guiar que era o carro do ano passado, mas o problema é que a Red Bull deu um salto muito maior do ano passado para este ano, e portanto, fazendo o balanço, a diferença para a Red Bull ou mantém-se ou terá mesmo aumentado, e portanto é aqui uma coisa com uma solução um bocado difícil e frustrante também, porque eles percebem que evoluíram bastante em relação ao ano passado, e depois de evoluírem bastante vêm-se mais longe do que estavam no ano passado.
Sabes que houve esse fenómeno no Mercedes, não foi o único, o AlphaTauri também teve, os Haas também tiveram, ou seja, os carros que optaram por uma configuração aerodinâmica de menos apoio acabaram por ter mais esse fenómeno, e isso levanta a questão Monza, onde se aqui houve pouco apoio, em Monza podem tirar a asa. Será um problema ainda maior para a Mercedes, para a AlphaTauri, para a Haas e outras, e Alpine também, a determinada altura também pareceu ter bouncing, se calhar em Monza vão ter que jogar um bocadinho à defesa para evitar esse saltitar do carro outra vez. Vamos ver, é um dos desafios de Monza. Monza tem vários desafios, a começar pelo facto de voltarmos a ter aquela questão dos pneus obrigatórios médios, macios na qualificação, mas vai trazer algumas, Não, relativamente à competitividade do
duros
pelotão.
Médios.
Duros médios macios na qualificação. Acho que Monza, nesse aspecto, poderá ser interessante de se observar, até porque acho que ainda vai rodar-se menos em Monza com apenas 11 pneus do que se rodou da primeira vez que o sistema foi utilizado na Hungria. Acho que vamos ter muito pouco carro a rodar com esta regra dos 11 pneus, mas vamos ver.
E com aquilo que o Red Bull anda em linha reta.
Ah, e já agora então, com pneus mais macios que o ano passado. O ano passado eram C2, C3, C4, este ano serão C3, C4, C5, a Pirelli anunciou hoje. Zandvoort mantém-se C1, C2, C3, porque com o banking da última curva é melhor ter cuidado.
Ainda bem que falas em Zandvoort, porque Zandvoort é o tema do Sabia Que desta semana. Sabia Que é tão simplesmente, não é surpresa para ninguém, o próximo Grande Prémio só vem no dia 27 de agosto, Zandvoort, Países Baixos. O reino dos Países Baixos já teve 17 pilotos envolvidos em provas de Fórmula 1, não quer dizer que todos tenham corrido um Grande Prémio de Fórmula 1, Robin Frentz, por exemplo, não chegou a correr um Grande Prémio, mas participou numa sessão. Só um deles é que ganhou corridas. Max Verstappen, 45 vitórias, é o quinto mais vitorioso de todos os tempos, só superado em número de vitórias por Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Alain Prost. Ainda estamos a, grosso modo, um mês de distância. Mas é coisa para nesta, que é mais uma corrida de casa do Max Verstappen, haver uma salva parecida. Acredito na real possibilidade de Red Bull ganhar todas as corridas deste ano.
Não é da Red Bull, é do Max Verstappen.
Nesta altura já vamos a isso, né?
Sim. A não ser que há sempre coisas que podem acontecer nas corridas de automóveis, não é? Um parafuso que se solta, uma soberba que se solta.
Uma soberba, exato.
Uma coisa qualquer assim desse género. Mas se nada da normal acontecer, não estou bem a ver. Epá, ele está a ganhar um segundo por volta à malta toda. Como é que se... E sem forçar, como é que se luta contra isto? É muito complicado. E portanto...
Isso é uma molhada de um arranque.
Tem que ser uma coisa assim muito estranha.
Não é estranha,
uma coisa daquelas que acontecem nas corridas. Pronto.
Uma paragem nas boxes.
Com um toque.
Com um safe release que acaba por resultar num toque. Uma coisa dessas. Uma dobragem menos conseguida.
E bem, isto agora de repente transformou-se aqui numa reunião de bruxas. Não é? Parece a associação do bruxedo anti-Verstappen.
Como é que se chama aquele
encontro? Asas de morcegos e...
Não, não é em Monte Alegre, não. É em Monte Alegre que é a reunião anual dos...
Não, isso é do Padre Fontes. Padre Fontes.
É, sim, sim. Não está nessa altura do ano.
Estava a dizer, imagina um arranque como aquele do Zoo, como algum que arranca mal e depois estica-se na travagem e aquilo vai lá acertar no Verstappen, sim. Não é?
Não, Bottas, estamos a chamar ao serviço.
De resto,
Bottas...
a realidade parece muito forte. Exato.
Porque se não for assim, ninguém o agarra.
Sim, e agora... É isso, eu acredito nas duas coisas neste momento, é dramático, por um lado, mas acredito que a Red Bull pode ganhar todas as corridas do ano, e mais extremo que seja o Verstappen a ganhar todas mesmo, o que é que nos indica que não?
Pois, o Timo Glock dizia na televisão alemã...
Neste momento não há nada. Zandvoort, aquilo parece que...
Isso
bloqueou um bocadinho.
Sim, parece uns cortes de comunicação.
Mas parece desenhado,
parece desenhado para
ele,
o carro dele. Sim.
Sim, sim.
Mas há alguma
Zandvoort,
pista?
Sim, não? Só se chegarmos àqueles célebres anos 90 da Ferrari não andar nada e depois em Monza lutar pela pole. Só se for isso.
Não sei, mas olha...
agradecíamos, não é?
Podem pôr dois motores elétricos nas rodas da frente.
Põe um V12
dá muito não é nas vistas, é nos ouvidos.
O Timo Glock, is that Glock? O Timo Glock dizia em jeito de dizia em jeito de graça: obriguem-no a andar de pneus duros a corrida toda, que ele ganha na mesma, ou então tirem-lhe a asa da frente e ele ganha na mesma. Pronto, foi o que disse o Timo Glock na televisão alemã. É o cenário que temos diante dos nossos olhos, é essa real possibilidade da Red Bull ganhar tudo e, como dizia o Nuno, de modo até mais extremo, ser o Max Verstappen a ganhar tudo. Tempo agora para o Esta Semana. Esta semana, Sinalamos as datas de nascimento de Jules Bianchi, Justin Wilson, dois pilotos que já não estão entre nós. Esteban Gutierrez faz 32 anos. Vito António Liuzzi faz 40, já faz 43 anos. Vito António Liuzzi, vejam só. Os primeiros dias de agosto assinalam também os tempos antigos. Nesta altura, nos primórdios da Fórmula 1, os campeões do mundo eram conhecidos nesta altura. Íamos, sim, todos, íamos, claro, todos de férias e...
Não, não era nos primórdios. Olha, eu lembro, já, houve outro
entrevista.
O Mansell foi campeão no Grande Prémio da Hungria.
Em Budapeste.
Pois foi,
em 92.
Portanto, o único, assim, único campeão em julho foi o Schumacher, quando ganhou o campeonato em Magny-Cours. Mas também não faltavam muitas
coisas. E o Mansell já era agosto?
Já era agosto. Já era
agosto,
agosto,
já era agosto, okay, sim.
Também não lembro que foi antes das férias.
E foi com menos grandes prémios até ao final. O Schumacher, nesta altura, acho que tem o recorde, acho que são 7 grandes prémios antes do final do ano. Mas ainda faltam muitos.
Ainda,
ainda
dizem
faltam...
que o Max é dominador. Temos uma memória curta.
Nessa altura não era, só não era só domínio, era domínio e humilhação. Porque ele...
Sim, mas sabes, não... isto é engraçado, só um à parte, que nós... Muitas vezes falamos mal da Fórmula 1 e do domínio e tal, e não sei o quê. E nós esquecemos que há poucos grandes prémios. Tivemos uma Q1 em que estavam 19 pilotos num segundo.
É, exatamente.
E foi incrível.
Tinha uma Q3 com 5, com 10 pilotos em meio segundo. Não é? Também. E vamos lá ver. Nós muitas vezes, nós muitas vezes olhamos para a história
não, não é
do desporto.
Não é 18 ou 19. Positiva.
Olhamos para a história do desporto e vemos domínios em todas as modalidades, sejam individuais, sejam por equipas, e muitas vezes isso é que faz a história. Nós sabíamos, quando o Usain Bolt alinhava para a final dos 100 metros em qualquer lado ou dos 200, que havia qual probabilidade de hipótese de perder.
Depende, às vezes podia aparecer um canadiano cheio de esteroides.
Só se for assim.
Não, mais. Exatamente. Mais que, não, mas... Quem ia ver essas corridas ia ficava desiludido
se ele não ganhasse.
Exatamente.
Não, mas opa, só uma parte, que era isso que eu vos queria dizer. Nós estávamos a falar sobre ex-pilotos e comentadores e tal, aqueles que são bons e que são maus. E a competitividade da Fórmula 1 agora, atual, comparada com a do passado. E fomos ver... eu penso que estava com o Lance e estávamos nesta conversa por causa dos Brundles e dos Herberts e dos... Aqueles que andam por aí pelo paddock a opinar, não é? E fomos ver que a qualificação em 88 de um grande prémio semelhante a este onde nós estamos, a pole foi do Senna, e depois para não falar de quem, dos outros nomes, mas o segundo ficou a 1.7, o terceiro ficou a 2.1, e o top 10, o último do top 10, estava, se eu não estou em erro, para aí a 5 segundos. Isso é que não é ser competitivo. Eu, apesar do Max ganhar muito, eu gosto muito desta competitividade da, claro, Fórmula 1, em que tens toda a gente num segundo, basicamente, claro, quando andam a fundo na qualificação.
Sim. São duas coisas que eu tenho dificuldades em explicar às pessoas, é que, uma, isto é realmente muito competitivo, porque no passado era muito diferente, toda a gente fala de que no passado era incrível, nos anos do Senna e do Prost e do Mansell e do Piquet, era muito menos competitivo entre todos. O que se tentou promover nestes últimos anos foi uma grande competitividade entre todos, e a bênção do que foi o ano de 2021 é muito menos frequente do que o que acontece nos outros anos quando há um dominador.
2021 é a exceção da regra. Não existem anos desses.
Não é a única, mas...
Sim, mas
não
é exceção. Irem empatados para o último grande prémio.
É como campeonatos de futebol acabarem com duas equipas empatadas.
Sim, é desempatarem por golos marcados.
Sim, ou decidir-se com um gol de prolongamento.
Acontece
antes do árbitro dar o apito final.
Para mim, na minha perspectiva, é uma ode à qualidade do trabalho da Red Bull e do Max, eles estarem a dominar numa Fórmula 1 com estas margens.
Sim, sim.
Porque quando a McLaren ganhou aqueles 15 em 16, eles... Ah, então, tá, olha, agora lembrei-me quem era a personagem. É uns aninhos mais à frente, com a diferença que a Williams tinha para os outros.
Sim.
Que era mesmo escandalosa. E tiveste um campeão do mundo na Williams a lutar até à última corrida de um campeonato com alguém que tinha um carro 2 segundos por volta mais lento. E outros exemplos assim, é um bocadinho por aí, por isso há que dar valor não só ao trabalho do Max, e é óbvio que nós aqui criticamos, entre aspas, os que não conseguem dar-lhe luta, mas o trabalho e o nível de profissionalismo e de competitividade da Fórmula 1 de todas as equipas é muito maior comparado com esses anos.
E não devemos
isso baseado
nunca,
em números.
Sim, sim. E não devemos nunca esquecermos que o Max Verstappen tem uma legião de fãs muito grandes que de certeza que não se estão a importar nada com o domínio que ele tem na Fórmula 1.
Portanto, e o que ele disse, Pedro? Visto o que ele disse também, é dizer, eu já tive muitas lutas, desde os karts que andava a lutar muito duro, eu agora não me importo nada de ganhar sem luta nenhuma. E eu entendo.
Claro, com certeza.
Como piloto não é aquilo que desejas.
Quando as corridas eram assim na Fórmula 3.
Claro, o piloto não quer ganhar, caramba.
Não era, quando eras piloto não era isso que desejavas? Ganhares com 10 segundos de vantagem e não teres muito trabalho?
Claro, mais.
Pois.
E não teres...
E quando trabalhava na Fórmula 3 e nós fazíamos 1, 2, 3, 4 sem ninguém se ultrapassar e a espetar um calendário aos outros, adorava. Melhores corridas de sempre.
Claro.
São as mais emocionantes, não é?
Exato.
É que fica decidida na primeira volta e depois é gerida até ao fim.
Ótimo.
São as melhores.
E se tu perguntares a qualquer dos outros pilotos da grelha e a qualquer dos outros diretores de equipe e mecânicos e toda a gente, todos eles queriam que fosse assim para ao lado deles.
Claro.
E não está ali ninguém a dizer, queremos é muitas lutas. De vez em quando sabe bem uma lutazinha. Mas não é sempre.
E sobretudo terminar uma corrida sem incidentes. Que ninguém quer. Sem incidentes. Portanto, esta semana assinalam-se os títulos de Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Jim Clark, que já eram campeões do mundo quando chegou a primeira semana de agosto, e isto aconteceu por 4 vezes. Mas destacamos uma figura que, se fosse vivo hoje, faria 125 anos, mais ou menos a idade do João Carlos Costa e do Sérgio Veiga. Falamos de...
Juntas.
Não, nem isso, ainda não chega.
Lamento,
mas ainda não chega.
Falo de Louis Chiron, grande figura do automobilismo do Mónaco, guiava tudo e mais alguma coisa. Ainda hoje tem o recorde da idade mais avançada a participar num grande prémio, correu em Monte Carlo pela última vez com 55 anos, depois aos 58 ainda tentou qualificar-se uma última vez, mas acho que o carro não era grande coisa, e portanto é o recorde que o Fernando Alonso vai tentar bater ainda, na Fórmula 1, que é de idade mais avançada à partida.
Está bem encaminhado.
Sabes qual foi o primeiro emprego do Sr. Chiron?
O Sr. Chiron, espera aí que eu li a biografia dele, mas por alto, espera aí, deixa-me pensar.
Foi ele que
não
desenhou...
era com toda a ambulância.
Não,
do Mónaco. Não, foi motorista, sim, foi ele que
desenhou o traçado do Mónaco.
Durante a Primeira Guerra Mundial,
com uma particularidade.
Diz.
Foi ele que desenhou o traçado do Mónaco, não participou no primeiro grande prémio do Mónaco que estava a correr em Indianápolis.
Exatamente.
Era condutor de quê?
Ele era o condutor do General Pétain e do General Foch.
Foi o seu primeiro trabalho
enquanto motorista, exatamente. Dois nomes que os franceses gostam muito, o outro já não tanto.
Ainda bem que andava com os generais e se fosse, não ser bombardeado, se andava lá.
E nomearam-no para dizer, este rapaz é piloto, ele ganhou grandes prémios numa altura em que os grandes
ganhou o Rally de Monte Carlo também.
Ganhou o Rally de Monte Carlo.
Como navegador.
Muito bem, mas... Não ganhou no Campeonato do Mundo.
A informação vem assim a conta gotas, que é para... diz tudo uma vez.
Como não ganhou no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, o Mónaco teve que esperar 69 anos para ver um piloto do Mónaco ganhar pela primeira vez. Foi o Charles Leclerc, como já deve ter percebido.
Mas não em casa.
Mas o Chiron ganhou em casa, antes de haver o grande prémio para
antes
o campeonato,
de ser do campeonato do Mundo.
Mundo.
Sim. Ser o campeonato do Mundo, sim.
Muito bem, também se assinala a 1 de agosto, precisamente, que Niki Lauda teve o seu acidente quase fatal no Nürburgring, que lhe ia custando a vida, mas que a última análise também acabou por verdadeiramente defini-lo como pessoa, figura pública, como piloto também, e a determinação que foi preciso, e que está muito bem retratado, penso que concordam comigo, no filme Rush, por mais que seja dramatizado, romantizado para Hollywood, está muito bem retratado. Tanto que a família aprovou.
E a vida do Andy também.
O comentário de alguém da família, não foi do Freddy, mas alguém da família do James Hunt, quando terminou a premiere, portanto, a estreia do filme só para convidados, foi... estava à espera de pior.
Exato. Mas o bom desse filme, e eu digo isto a muita gente quando me pergunta, apesar de concordar contigo que tem uma parte de entretenimento, mas fizeram bem nessa parte, e isto dito por diz que as famílias foram consultadas e tiveram que aprovar tanto de um lado como do outro, e isso dá alguma credibilidade à história e ao filme. E a narrativa.
Muito bem, o filme Rush, em português, acho que se chama Duelo de Rivais, não sei se é assim.
Tem os carros da Fórmula 9.
Chama-se Rush.
Uma vez que se fala cada vez mais, eram esperados este fim de semana os Apex, mas eu não vi nem sinal deles.
É verdade, andaram os Apex, Nuno.
Eu acho que não. Não, andavam aqui os Fórmula 1 históricos, mas os Apex não vieram. Não, não estavam, não.
Pronto, então...
e fizeram eles bem. O que é que vinham Sim. fazer para aqui?
Sim, com um tempo esplendoroso como estava, né?
Com a luz, era com a luminosidade. Se pá, que ia ficar bem no grande ecrã.
Tempo para as despedidas, mas antes para lhe dizer que no próximo fim de semana há Rally da Finlândia, João Carlos Costa, já lhe chamaram o Rally dos Mil Lagos e o Rally dos Mil Saltos.
Mil Saltos. Com uma grande notícia.
Ah, vai correr o patrão, o diretor.
O patrão convenceu os patrões do Japão e vai correr. O Jari Matti Latvala regressa. Ele já tinha feito há 2 anos o Rally da Suécia, fez pá, um troço. Mas desta vez quer fazer o rally todo. E quando me perguntaram, mas é para ganhar? Eu disse, eu gostava. Mas claro, então é piloto.
Vai arrebentar o carro todo. Não vai?
Vai partir o carrinho todo. Até porque não, ele nunca andou de rally 1. Mas ele diz que quer exatamente isso.
Não, porque ele agora tem que controlar o orçamento.
Sabes que ele diz uma coisa.
Mas eu acho bem. Eu, se um dia for diretor de equipa, também digo, pá, eu agora tenho que ser eu a ir andar. Só um. Mas, entendo perfeitamente. Está
sabes como é que ele justificou?
Exato, então eu não tenho fila nenhum.
Sabes, nós damos sempre o preview das provas do Campeonato do Mundo e vai poder ver ao longo da semana na Sport TV, para além da transmissão total de todos os troços a partir de quinta-feira. Ele justifica dizendo que uma das razões por que convenceu os patrões da Toyota Gazoo no Japão foi que ele assim consegue perceber melhor o que os pilotos lhe têm para dizer.
Faz todo o sentido. Estou totalmente de acordo. Fora de brincadeira. Até acho que faz mesmo sentido. Agora, isso também podia ser num teste. O que é que ele tem que fazer para o rally? Essa é a parte que ele depois já não lhes explicou, não é?
E vamos ver se o Rovan Pera ganha.
Mas faz todo o sentido.
É isso que vais dizer quando o Lawrence Stroll pedir para dar uma voltinha no AMR 23?
No AMR. Era para entender melhor o lance.
Exato.
Era isso. Acho que está bem pensado.
Rally da Finlândia.
O problema é que cada volta no Fórmula 1 custa mais ou menos 2 mil euros. É que é o problema.
E também é complicado encaixá-lo.
E o Lawrence não é adepto gastado.
E é complicado encaixá-lo lá dentro. Também.
Sempre ouvi dizer: não se fica rico a gastar dinheiro, é poupar.
Sim, é ergonomia. Assim, muito rapidamente, lembro-me de um. Há uns anos o Pedro Matos Chaves corria no Super Turismo Espanhóis. E eu fui lá fazer a reportagem da última corrida e fiquei para o dia seguinte que havia os testes.
Na equipa do Teo Martin.
Comandante do Teo Martin. E lembro-me de ter ficado para o dia seguinte porque havia uns testes já a preparar a época seguinte. Os Audi eram os melhores carros desse campeonato porque eram os únicos que tinham tração às quatro rodas. E estive a assistir ao teste, estive a entrevistar o Jordi Gené, etc, etc. E no final, já estamos mesmo a fechar, e o patrão da equipa do Jordi Gené diz: daí a chave que eu vou dar uma volta. Aparece equipado, fato de competição, fez uma volta, no final da volta deixou o carro no muro da última curva. Portanto, quando os diretores...
Acontece. Um clássico.
Acontece.
Na próxima semana há também, ou próximo fim de semana há também, DTM no Nürburgring, NASCAR corre no Michigan, regressa ao MotoGP, em Silverstone. O Mundial de Rallycross na Bélgica e a IndyCar...
Sem WRX1.
Porque ardeu.
Ardeu. E pelos vistos vai arder até o final do ano. Já se percebeu. Não é?
Carros
elétricos.
Carros sem combustível fóssil.
Exato.
A quantidade de emissões que houve nesse incêndio.
É verdade. E o João mostrou-me uma imagem. É que aquilo era impossível de apagar. Tinham mesmo que deixar arder.
Foi muito complicado.
E a IndyCar corre em Nashville. Nós estamos de saída e voltamos na próxima semana. Agradecimento ao Nuno Pinto. Não voltamos.
Pois não.
Ainda bem que lembraste. Não voltamos nada. Agora temos uma...
Vais de férias.
Este nem para ele é bom.
Eu estive quase a ser agredido. Arremessaram-me objetos vindos daquele lado.
É vontade.
Não voltamos nada na próxima semana.
Para a semana não vem.
Que era o que o Sérgio Veiga devia ter dito, em vez de me arremessar um caderno à pinha. Não voltamos na próxima semana, temos inclusivamente cumprir as férias da própria Fórmula 1 e temos 15 dias que fechar as portas da fábrica.
Obrigaram-nos a desligar os computadores também.
Vamos obrigar. Obrigado,
temos curfew.
Não devia ter dito nada para ouvir o primeiro podcast em monólogo.
Feito por há uns. Só tem muito menos piada.
Mas voltamos antes de Zandvoort, na segunda
voltamos,
feira?
Voltamos antes de Zandvoort.
Sim.
Portanto,
então pronto, é mesmo como as equipas, não é?
É.
Juntem-se a nós nessa altura. Obrigado pela vossa companhia.
Eu próprio me vou desligar.
Boas férias, boa desconexão. Voltamos a marcar encontro para daqui a 3 semanas. Um abraço.